Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2019. Designo o vereador Glauber Tonão para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Ademir Fagundes de Ambrósio. Vereador Glauber Tonon. Vereador João Geraldo Fávaro. Vereador Laerte Alves Lesner. Vereador Luiz Carlos Adão. Vereador Marcelo Almeida Campostrini. Vereador Mário Henrique Marim Reale. Vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Renan Rossoni Patuso, presente, vereador Valdemar José de Barros, senhor presidente, o vereador Luiz Carlos Adão Cacá e o vereador Mário Henrique Marim Reale estão ausentes dessa sessão.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra a senhora Solange Silvério Silva, e terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o Hospital de João Neiva e sua atual situação.
E a gente está ouvindo tantos comentários aí na rua que eu achei até que a população fosse estar mais presente aqui hoje, né? Porque a gente... Então, na verdade, eu tinha... A pessoa que eu queria mesmo fazer algumas perguntas, na verdade, não se encontra aqui. Entendeu? Mas, mesmo assim, eu vou... tentar ser o mais rápido possível. Em julho de 2018, a instituição contratou uma consultoria com o objetivo de reestruturar e equilibrar as finanças do hospital. É importante deixar registrado que tudo que está sendo dito não é uma afirmação, e sim um questionamento. Tá? Para devidas respostas. Comenta-se que o valor gira em torno de R$5.000 mensal. Não sei se é mais ou se é menos. Foi acordado para essa pessoa vir duas vezes por semana. Depois, me parece, de 15 em 15 dias. E depois, uma vez por mês. Sabendo-se que houve uma redução de dias, sem redução de valores. Comenta-se que nos últimos 4 meses esse serviço foi quarteirizado, ou seja, a pessoa contratada não compareceu na instituição e os depósitos foram feitos na conta da mesma. Mediante o que foi citado, a sociedade precisa de respostas. Então, o que eu queria perguntar, não tem ninguém aqui, né? Não sei se hoje, quem é o presidente, não sei se Odete está aqui presente, não sei se ela pode responder. É só perguntas, não são afirmações. Procede a contratação da consultoria? procede o valor da consultoria? Procede a redução de dias com o mesmo valor? Procede o depósito na conta da contratada sem a prestação de serviço? Procede a quarteirização? Essa pessoa que o serviço foi quarteirizado encontra-se na instituição ainda? A meta da reestruturação e a redução de custo equilibrou as finanças? Foi alcançada? Gostaríamos que fosse dado publicidade ao DRE antes e depois dos serviços prestados pela consultoria. É interessante envolver o Ministério Público para apurar se não foi efetuado nenhum pagamento indevido sem a prestação de serviço da consultoria, já que o hospital possui câmara, que é uma ferramenta que pode provar quantas vezes essa pessoa apareceu dentro da instituição. São questionamentos, isso daqui eu não estou afirmando nada, mas a gente tem que tirar todas as dúvidas, porque a meta, segundo, era reestruturar as finanças, né? Equilibrar as finanças. Agora, a gente tem que saber se o DR, o DR antes e o DR depois. Tá? O DR é o demonstrativo de resultados. Né? Mas eu estou vendo que não tem ninguém aqui do hospital que possa me dar essas respostas. Aí eu trouxe para saber o que pode, né, de fato. Vocês, enquanto vocês são nossos representantes, o que poderia estar sendo feito em relação a isso? Porque são perguntas que, na verdade, ficaram sem respostas. Não é só eu, friso que não é só eu, tá? É a população como um todo que quer saber.
Eu queria aproveitar nesse momento para poder responder que não cabe à plateia neste momento e nem aos vereadores. A Câmara tem que tomar as providências, mas não é a plateia que tem que responder neste momento, Solange, porque a sua vinda aqui é para poder falar do hospital. Ok? Mas sem pergunta, porque as perguntas não são convenientes nesse momento. E você pode continuar, faz favor.
Não, isso daqui são só os questionamentos.
Suficiente.
Porque me falaram que ia estar uma pessoa aqui para esclarecer, né?
Solange, a palavra, por favor. Boa noite. Nós recebemos, nessa tarde de hoje, um ofício da presidência do hospital, na pessoa do senhor Dirceu Gripa, que é o novo presidente da associação, vai ser lido no expediente da sessão de hoje, e o que for, né, da cumência desses vereadores, com certeza a gente vai, juntamente com a associação, averiguar esses indícios de irregularidades que ocorreram no hospital, para ver se realmente procede o ocorrido, para, enfim, tomar as devidas providências. E, repito, nós enviamos, a semana passada, um ofício pedindo estes esclarecimentos ao hospital, à associação, em nome de todos os vereadores. Né? Este ofício foi assinado por mim e pelos demais vereadores aqui presentes, inclusive Mário e Cacá, que aqui são ausentes na sessão de hoje. E recebemos, né, conforme eu disse, o ofício, né, da associação, e teremos daqui para frente outras reuniões com a associação, porque está em tramitação esta investigação, né, para poder realmente, conforme eu disse, ver a questão dos indícios de irregularidades. Na reunião que tivemos com o Dirceu, esse suposto indício foi ocorrido na área particular, não pelo SUS. Porque o SUS ele tem um sistema que o próprio hospital tem, juntamente com o executivo na pasta da Secretaria de Saúde. E supostamente foi ocorrido na área da questão particular, cirurgias e outras demandas. Mas aqui, repito, no que for do alcance de todos os vereadores aqui presentes, a gente não irá medir esforços para poder mostrar para a população o que realmente aconteceu. Tá bom?
Senhor presidente, eu gostaria de dar uma palavra.
Vereador Matheus. Você concede uma parte para o vereador Matheus? Concede uma parte para o vereador Matheus? Vereador, fica à vontade.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Solange, eu entendo sua preocupação é a mesma preocupação que temos, cada um que está aqui. Hoje, como o vereador Renan colocou muito bem, tivemos aqui a presença do Dirceu, onde ele nos garantiu que tem uma comissão averiguando os fatos. Num prazo de 30 dias, vai ter um laudo do que aconteceu e vai nos apresentar. Caso esses 30 dias não sejam suficientes, vai prorrogar mais 30 dias, mas é o máximo. 30 mais 30, o máximo, para poder nos apresentar. Se for constatado que houve irregularidades, ele nos garantiu que vai abrir um boletim de ocorrência e vai nos apresentar o que aconteceu naquele hospital. Entendo muito bem sua preocupação e é a minha preocupação também, porque toda a população ajuda o hospital a se manter, que a gente sabe que não é fácil. Muito obrigado.
Senhora Solange, o vereador Júnior de Ambrosio está pedindo uma parte.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, assessoria da casa, população presente. Boa noite, Solange. São pertinentes suas perguntas, Solange. Eu também comungo, a gente já teve a oportunidade de conversar. A gente precisa saber das respostas. O Dirceu realmente esteve aqui hoje. E, inclusive, trouxe um ofício aí, eu queria pedir, senhor presidente, que acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, ou quase todo mundo, inclusive os vereadores, não tiveram acesso a esse ofício que eles estão... Teria como pedir assessoria da casa ou o próprio secretário da mesa para ler esse ofício na íntegra para a gente aqui agora?
Vereador, vai ser lido agora na sequência.
Ótimo. Muito obrigado.
Vereador Marcelo Campostrini está pedindo uma parte. Senhora Solange. Fica à vontade, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, presidente, a mesa, novos vereadores, público aqui presente, senhora Solange. Na verdade, a senhora só questionou aí a respeito da empresa de auditoria, não é isso? Sobre essas possíveis ou supostas irregularidades, a senhora tem algum conhecimento ou vai fazer algum questionamento sobre isso aí? A senhora quer respostas da empresa de auditoria ou sobre as possíveis irregularidades? Na verdade, a gente está mais interessado em saber sobre as supostas irregularidades. Até porque, como foi dito muito bem pelo vereador Renan e pelo vereador Matheus, o nosso questionamento também é sobre as irregularidades. Já temos informações aqui do presidente da sociedade que, como diz o Renan, as irregularidades aqui são em cima de recursos privados e de convênios particulares. Não são do convênio SUS, né? Mas a gente não pode falar nada até que a gente tenha provas concretas sobre o caso. E quem tem que responder isso são os responsáveis pelo hospital. É isso que o Matheus falou, né? Nós vamos aguardar a resposta por 30 dias. Se a gente não estiver mais satisfeitos, vamos pedir dando um prazo de mais 30 dias. Agora, que também é a nossa angústia saber o que é que aconteceu, o que aconteceu e quem foi o responsável por acontecer. Então, a gente só vai ter essa resposta depois que o presidente da sociedade responder, gente. Obrigado, senhor.
Senhora Solange, você concede uma parte para o vereador Glauber? Concede uma parte?
Boa noite a todos. Dona Solange, eu acho que eu entendi o que a senhora está querendo saber. É porque quando foi contratada a diretora, né, foi falado que ela traria benefícios ao hospital. Seria isso? A consultoria, desculpa. A consultoria. Então, porque também vieram aqui na Câmara, fizemos uma reunião ali e falaram que era importante contratar isso daí. Mas eu também estou querendo saber qual foi os benefícios que vieram para cá, que eu também, até agora, não vi.
Vereador Laerte, concede uma parte, senhora
Solange. Solange, boa noite. Primeiro, assim, te parabenizar pela coragem, pela ação, pela atitude de vir aqui a essa casa. A preocupação sua é a de todos, né, inclusive todos os vereadores, os colegas vereadores, mas também da população. Nós questionamos isso aí por Disseu, né? E, inclusive, foi dito aqui para ele da questão do dinheiro público. O dinheiro público tem que ser bem gasto. Agora, essa casa, ela só pode tomar alguma medida, alguma decisão em cima de denúncia. Então, a partir do momento, se eu falar besteira, o assessor Luiz me corrige, a partir do momento que for provocado essa casa alguma situação, como você falou, comentários, então, realmente, os comentários, não é afirmação, os comentários que você ouve, a gente ouve também. Então, o Disseu aqui foi questionado, inclusive o nobre vereador que Marcelo perguntou, se foi feito algum boletim de ocorrência, porque a partir do momento que você tem certeza que existiu, no caso, né, uma fraude, que teve, que saiu algum dinheiro, aí sim vai ter que ter um boletim de ocorrência, ter que ter nomes, mas até agora só tem comentário. Então, comentário, o vento às vezes leva e quem falou não falou, mas assim, eu tenho certeza que a casa vai tomar as medidas que for preciso, né, e talvez será aberto até uma CPI, se necessário for. Agora, o interesse é de esclarecer, que seja esclarecida a verdade, que o povo precisa de saber a verdade, porque existe repasse da Câmara, existe repasse da própria Prefeitura, do Executivo. Agora, é o que o Matheus falou, o que o vereador Renan disse, da onde que teve a irregularidade foi em cirurgias e não na parte SUS, porque é um sistema que é indícios, né? Que a gente, o comentário que esta casa ouve, que os vereadores ouvem, é o que você ouve também. Obrigado, senhor presidente.
Senhora Solange, o último a falar vai ser o vereador Renan, porque a gente tem que concluir a sessão.
Eu serei breve, presidente. Aproveitando que o assunto é a questão do hospital, eu quero aproveitar o momento e a presença de alguns cidadãos do município e até mesmo a pessoa da dona Odete Massone Patuso e dizer que boatos estão surgindo no município e são situações diferentes. É, explicar a situação dela, porque esse suposto indício de irregularidades é somente a uma pessoa que fazia parte da direção. Teve uma semana que ocorreu a reunião que exonerou essa pessoa, que tinha o cargo de diretora da associação, e uma semana depois teve a eleição para eleger a nova presidência. Até então era a Odete, e depois foi feita a eleição, ela não quis mais, e foi colocado, né, em votação a escolha do novo presidente, Dirceu Gripa. E eu quero dizer aqui, para deixar bem claro para a população, que infelizmente a pessoa da Odete está sendo atacada nas ruas, fazendo parte desta suposta irregularidade. E pela pessoa que eu conheço ela há mais de 30 anos, tanto no âmbito da associação quanto no âmbito religioso, pertencendo à paróquia do município, creio eu, e tenho certeza absoluta, que até mesmo o Dirceu comprovou para a gente aqui dentro que ela quer que com certeza, se houve irregularidades dentro da associação do hospital, ela quer que isso seja esclarecido e os culpados sejam, né, punidos pela irresponsabilidade, caso realmente houve essa irregularidade, né? Eu quero aqui reforçar a minha estima pela pessoa da Odete, pelos esses anos que ela trabalhou, porque a gente que está muito presente nessa, né, tanto na área religiosa quanto na área hospitalar, eu vejo que ela dedicava 24 horas principalmente para o hospital. Deixava, às vezes, a família de lado para poder atender situações no hospital, ajudando as pessoas que não tinham condições. A gente sabe que o nosso hospital precisa melhorar bastante, tanto no atendimento, quanto em infraestrutura, tanto na parte administrativa também. A população ajuda bastante com doações. A própria Câmara, como disse, alguns vereadores também têm o seu repasse, juntamente com o Executivo, um total mensal, salvo engano, de R$110 mil para cobrir despesas na área do SUS. E reafirmo aqui a minha estima pela pessoa da Odete, que infelizmente tem pessoas que não sabem o que está ocorrendo e acaba às vezes insultando e até dizendo palavras de alto calão que infelizmente não sabem a veracidade do que ocorre. E, Odete, não se preocupa não, conforme você sempre tem a disponibilidade de estar ajudando o próximo, e eu sei que você já disse isso para o Dirceu, que até mesmo ele queria que você fosse a vice-presidente dele, ele reforçou lá atrás da reunião que você quer que isso vá a fundo para ser esclarecido, porque isso aí envolve a nossa população, que paga impostos neste município, tem toda a vontade de saber o que realmente acontece, e pode contar com essa Casa de Leis para a gente estar resolvendo essa situação. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Solange, né? Você faz parte do grupo funcionário do hospital? Não? Ah, tá. Sim. A gente, com certeza que a gente vai esperar o relatório dessa comissão que foi criada. Assim que a gente tiver em mãos, a gente vai tomar as devidas providências. Seja lá quem for, com certeza que vai ter, se desviou, vai ter que devolver. A gente está aqui para apurar isso aí, tá? E, Odete, eu queria que você soubesse, Odete, que aqui todos confiam em você. Você fica tranquila, sua consciência está acima de tudo. Aqui, você, Odete, João Neves, no hospital, todas as suas ações aí que você faz na igreja, a gente conhece o seu trabalho. A gente conhece o seu caráter, a sua atitude. Você não deve se preocupar com nada. E deixa apurar para aparecer a verdade. É muito bom que apareça a verdade e que o responsável seja realmente notificado. Obrigado.
Pode concluir, senhora Solange. Solicito à secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 11/6/2019.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 11/6/2019. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2019, às 18h23, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Laerte para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, designando o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 28/5/2019, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se à ordem do dia, onde foi reprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 003/2019 e aprovados à unanimidade projeto de Lei 1702 e requerimento 042/2019. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo, Cacá e Valdemar. A seguir, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicita a secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 221, encaminhando o projeto de lei 1703/2019. Ofício do gabinete do prefeito número 225, encaminhando resposta ao ofício vereador de 025, na qual os vereadores solicitam esclarecimento sobre o projeto de lei 1700, que define obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatório pelo município de João Neiva. Ofício Secretaria Municipal de Cultura, encaminhando cópia do decreto 6.854, que institui a rota turística Caminho de Santo Antônio no município de João Neiva. Convite do Governo do Estado para o lançamento dos programas Capacitar para Empreender e Inova Mercado, dia 19 de junho, quarta-feira, às 14 horas, no Palácio Anchieta. Ofício do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, ofício número 169, encaminhando resposta ao ofício vereadores 004, de autoria do vereador Ademir Costa, no qual solicita a instalação de semáforo no trevo que dá acesso ao centro da cidade de João Neiva. Ofício Secretaria de Estado número 153, em resposta ao ofício vereadores 004, de autoria do vereador Ademir Costa, no qual solicita a instalação de semáforo no trevo que dá acesso ao centro da cidade de João Neiva, especificamente na rodovia BR-101. E-mail encaminhado pela Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 5/6/2019, no valor de R$ 78 mil, na conta vinculada do município, assinado em 27/12/2013, no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do Ministério do Esporte, que tem por objeto a reforma e ampliação da quadra poliesportiva do bairro Crubixá. Ofício Tribunal de Contas número 1775/2019, encaminhando o acórdão 1920/2018, segunda Câmara, referente às contas da Prefeitura Municipal de João Neiva, no exercício de 2012. ofício do Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria, do presidente da Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva, ofício número 026. Senhor presidente, senhores vereadores, registramos com satisfação a preocupação dessa Casa Legislativa expressada no respectivo ofício e averbamos que o Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria, mantido pela Associação Beneficência e Cultura de João Neiva, vem passando por um momento delicado de sua história, pois a crise que se abateu sobre a nação brasileira acabou por repercutir nas atividades e nas finanças do referido hospital, fato que é de conhecimento notório. Considerando a tradição de nosso hospital, essa associação vem se dedicando de forma intensa a manter viva a chama de prestação de seus serviços a essa sociedade. Nos últimos meses, nos deparamos com alguns indícios de irregularidades e, nesta linha de avaliação, passamos a adotar todas as formas para que sejam apurados os fatos com rigor e seriedade. Considerando também que os indícios que estão sendo apurados envolvem pessoas com atuação no referido hospital, entendemos por bem que não se devesse expor a situação através da via democrática da tribuna livre, pois tais indícios poderiam difundir em demasia eventuais relatos a serem feitos, bem como poderia, ainda que em tese, prejudicar as apurações. E por esta razão, optamos por nos reportar através da presente nota de esclarecimentos. Considerando ainda que a vossa correspondência adverte sobre a possibilidade de eventual malversação na aplicação dos recursos públicos, esclarecemos que a nova diretoria está promovendo um redimensionamento da estruturação administrativa do hospital e, até o momento, os indícios de irregularidades referem-se exclusivamente a atendimentos particulares, não envolvendo recursos públicos. Servimos-nos do ensejo, inicialmente para agradecer a atenção que nos foi dispensada e depois para renovar protestos da nossa expressiva consideração e apreço. Disseu Antônio Gripa, presidente da associação. Projetos de lei números 1700, 1701 e 1703 de 2019, projeto de resolução 002 de 2019, e ofício do Tribunal de Contas encaminhando o processo referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de João Neiva, referente ao exercício de 2012. E requerimento 043, de autoria do vereador Ademir Costa. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos à ordem do dia. O projeto de lei 1700/2019, que define obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatória pelo município de João Neiva, permanecerá nas comissões, porque recebimos hoje as explicações do município sobre a propositura. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1701/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, o orçamento vigente, que teve o voto de acompanhamento do parecer jurídico e das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Baixo o projeto de lei 1703/2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, o orçamento vigente, às comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Baixe o projeto de resolução CMJN 002/2019, que cria disciplina regulamenta o funcionamento da ouvidoria legislativa municipal às comissões de justiça e redação. Informo que o projeto de lei 1692/2019, que dispõe sobre diretrizes para elaboração orçamentária para o exercício 2020 e da outras providências, baixou todas as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas. Encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento o processo do Tribunal de Contas do Estado 3885/2015, acórdão TC 1920/2018, Segunda Câmara referente à apreciação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de João Neiva, exercício 2014, em atendimento em tese fixada pelo STF, a decisão de recurso orçamentária 848-826, Distrito Federal, para elaboração do respectivo projeto de decreto legislativo posterior à deliberação do plenário. Passamos aos requerimentos. Solicito da secretária que apresente o requerimento CMJN 043/2019, de autoria do vereador Ademir Costa.
Secretário, senhor presidente. Requerimento CMJN 043/2019. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após apreciação do plenário, seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda, junto ao DER, Departamento de Estradas e Rodagem, a instalação de placa informativa com os dizeres: velocidade máxima permitida, 60 km, ao longo de toda a extensão da Avenida Hélio Guache, nos dois sentidos. O pedido se faz necessário, tendo em vista que os veículos estão trafegando em velocidade que põe em risco os moradores, assim como as pessoas que se utilizam diariamente de referida avenida para a prática de caminhadas e exercícios físicos. Nestes termos, pede deferimento o vereador Ademir Costa.
Requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 25/6/2019, na terça-feira, às 18 horas. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Senhor presidente, uma parte.